get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. Será que é arriscado ou eventualmente perigoso manter ou iniciar a prática de exercício físico na velhice? Em programas anteriores, realcei as muitas vantagens desta atividade na meia-idade e, sobretudo, na velhice. Apresentei os diversos argumentos em seu favor, mas frisei que a prática de exercício físico na velhice deve ser feita com prudência e, de preferência, após troca de impressões com um médico ou fisioterapeuta. Vamos desmontar o mito que é perigoso fazer exercício físico na velhice, mas vamos também lembrar as lesões que podem acontecer por falta de capacidade física ou por excesso de zelo. A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso, temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes, tenho quase 80 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. Em todas as idades, sejam mais novos ou mais velhos, passa-se o mesmo. Os excessos conduzem a lesões. Por isso, devemos iniciar a nossa prática com prudência e bom senso. Costuma-se dizer que tudo o que é demais não presta. E esta regra aplica-se, de certeza, quando fazemos exercício físico. O risco de lesões é mais grave para os mais velhos porque estão mais fragilizados, como é comum nas idades mais avançadas, e porque levarão eventualmente mais tempo a recuperar. Lembro-me de um filme antigo que vi na minha juventude, em que era perguntado a um grupo de antigos militares na reforma como era ser velho. E um deles respondeu: fazemos tudo o que fazíamos em novos, mas mais devagar. Nunca me esqueci desta frase, continuo a considerar muito apropriada. O exercício físico pode prolongar a vida e traz uma melhoria na sua qualidade, que se traduz, por exemplo, a maior resistência e força, melhor disposição e qualidade do sono e mais flexibilidade. No entanto, a maior parte das pessoas com mais de 65 anos não praticam o exercício como recomendado. Além disso, muitos idosos não sabem com que intensidade se podem ou devem exercitar, nem quanto exercício têm capacidade para fazer. Praticar exercício é uma das formas mais eficazes e seguras de melhorar a saúde, como tenho referido repetidamente em programas anteriores. Não leve a mal esta insistência. O exercício físico é tão importante e é tão fácil de inserir nas nossas rotinas que nunca é demais lembrar esse facto. O exercício tem benefícios comprovados, mesmo quando iniciado em idade mais avançada. Alguns exercícios de força simples e básicos de que já falei podem ajudar os idosos nas atividades da vida diária, tais como subir escadas, transportar compras, lavar-se e vestir-se sem necessitar de ajuda ou mesmo preparar refeições. Mas como referi também, nem todas as pessoas mais velhas se podem exercitar em segurança devido a determinadas doenças que podem tornar perigosa e dolorosa a prática. Reitero a conveniência de serem devidamente orientadas por técnicos especialistas. Antes de iniciarem um programa de atividade física, as pessoas mais velhas devem ser avaliadas pelos seus médicos para determinar se existem limitações à prática de exercício. O Dr. Mark Desmond, professor de Medicina do Desporto na Universidade de Temple, nos Estados Unidos, informa sempre os seus pacientes idosos que correm um risco mais elevado de se lesionarem durante o exercício. Podem ocorrer ossos partidos ou fraturados, lesões por esforço excessivo, cartilagens ou ligamentos lesionados, tal como acontece nos adultos mais novos. Mas os adultos mais velhos precisam de mais tempo para recuperar, o que pode causar perda de forma física. A boa notícia é que estas lesões podem ser evitadas, se forem observados bons hábitos na rotina e se forem respeitados os limites de cada um. Muitas pessoas começam a ter problemas de tendões, cartilagens, densidade óssea e perda muscular a partir dos 40, 50 anos. Por exemplo, a perda de massa muscular pode tornar mais difícil manter o equilíbrio, o que leva a um maior risco de quedas. A perda de cartilagem nas articulações pode causar rigidez, inflamação e dores. Os tendões ficam menos elásticos com a idade e o risco de os lesionar e rasgar é maior. E para tornar o mal ainda pior, as lesões que acontecem na meia-idade ou idades mais avançadas levam mais tempo a recuperar, como já referi. Os adultos com mais de 50 anos sofrem mais lesões relacionadas com o exercício do que os adultos mais novos. As lesões mais frequentes são as que resultam de excesso de esforço, como é o caso das tendinites e do conhecido cotovelo de tenista. Os desportos que implicam movimentos repetitivos, como golfe e ténis, são causa frequente. Mas não posso deixar de referir, a título de curiosidade, que escrever no computador ou fazer tricô, que não são propriamente exercício físico, podem ter efeito semelhante e devem merecer o mesmo cuidado médico. Atividades que implicam levantar e rodar os braços repetidamente, tais como natação, basquetebol ou ténis, causam com frequência dores nos ombros, que podem demorar algum tempo a passar. Quando se correm superfícies duras, especialmente se não se estiver a usar calçado adequado, podem surgir pequenas fraturas na perna e no pé, devido aos impactos repetidos. Independentemente das precauções que se tomem, existe a possibilidade de se lesionar. Assim, a partir dos 40, 50 anos, podem-se tomar medidas preventivas. Vou indicar algumas. Encontre uma atividade de que goste e que seja adequada para si, e seja persistente na sua prática. Quando não se gosta do tipo de exercício que se faz, é frequente desistir passado pouco tempo. Conheça os seus limites. Não tente fazer aos 50 anos o que fazia com 25. Crie uma rotina apropriada para a sua idade. Por exemplo, em vez de correr, faça caminhadas ou natação. Pratique treino de força. Há alguns anos atrás era impensável ouvir aconselhar idosos a treinarem com pesos para aumentarem e manter a massa muscular. Agora é normal. Não é a única forma de ganhar músculo e força. O uso de bandas elásticas ou a prática de yoga também são escolhas populares e podem integrar a rotina. Inclua na sua prática exercícios de equilíbrio que ajudarão a reduzir o risco de quedas. Mas treinar o equilíbrio não é tentar subir para uma trava olímpica. Pode ser tão simples como marchar num lugar ou apoiar-se só numa perna. Esteja sempre ao lado de uma superfície que se possa agarrar se perder o equilíbrio. Faça alongamentos antes e depois do exercício para se manter flexível e reduzir o risco de lesões. Se tomar estas medidas ainda na meia-idade, as suas possibilidades de se encontrar em boa forma na velhice são muito maiores e as contraindicações à prática de exercício serão menos ou nenhumas. Será uma questão de prudência, aconselhe-se com um profissional de saúde, e bom senso, não exceda os seus limites naturais. Termino com o resumo da conclusão de um estudo apresentado em 2014 por um grupo de estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Afirmam que o melhor tratamento para as lesões relacionadas com a idade é a prevenção. Nas suas palavras, e cito, programas de treino apropriados e individualizados, o uso de equipamento seguro, um aquecimento cuidadoso antes de iniciar o exercício e o arrefecimento no fim da prática, amplitude de movimento adequada e correta, intensidade de treino progressiva, boa forma cardiovascular e musculoesquelética são aspectos essenciais na prevenção de lesões nos idosos. Fim de citação. Depois desta maratona de temas relacionados com a prática de exercício físico, no próximo programa abordarei um tema um pouco diferente. Numa idade mais avançada, é perigoso passear o seu cão? Dedique algum tempo a pensar nisso e venha ouvir-me aqui, na Rádio Freguesia de Belém, para onde pode enviar as suas perguntas e sugestões através do telefone 929-058-227. O programa Mitos do Envelhecimento também está disponível em podcast para que o possa voltar a ouvir sempre que deseje.
Give me your answer.
Mitos do Envelhecimento, um programa de Conceição Brito Lopes.